Marco?
Il a peur qu'on se moque de lui à l'école.
Tu penses que tes copains vont se moquer de toi? Mais je crois plutôt que tes copains vont être super contents d'avoir un copain qui passe à la télé.
Poule Mouillée é a história de Marco, uma criança de 8 anos vítima de bullying. Depois de ter participado numa publicidade televisiva de caldos de galinha, Marco passou a ser vítima de gozo na escola. Leon e Ryan são os dois colegas que se divertem a gozar com a dança e o fato de galinha utilizados por Marco. Sem suporte familiar, o menino refugia-se no rap e no seu inseparável saco banana, onde coloca religiosamente todas as suas letras. Gustavo Araújo é o autor da peça.
C'est parce que nos poulets sont sains, libres et s'amusent du matin au soir.
A peça conta a história de Marco, menino de 8 anos, que fez uma propaganda, um comercial para a televisão, de uma marca de caldo de galinha. Ele não queria fazer, mas ele sentiu um pouco de pressão da parte da família e tudo mais, e acabou fazendo essa publicidade. Nessa publicidade, ele é vestido com um figurino de frango, e depois, na escola, todas as crianças começaram a chamar ele de Poule Mouillée. Então, ele está nesse período bem complicado para ele, é um menino tímido, e que, graças à sua fantasia, ele vai conseguir reencontrar sua autoconfiança e superar esse momento difícil que ele está atravessando.
Ele sofre de bullying na escola, mas todavia também já vem de uma família que é muito especial, ou seja, a mãe não tem tempo para os filhos porque tem que trabalhar e ainda estava desempregada e anda no corre-corre, delega essa função à irmã que tem 18 anos e que tem outras preocupações e que está agarrada ao telemóvel, que também é muito atual.
Na verdade são as histórias das famílias, às vezes nós, na nossa dinâmica familiar, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, a gente tem dificuldade de ver o problema que cada um atravessa. O cotidiano é muito forte, ele é mais forte do que tudo, às vezes. A mãe de Marco, ela tem que trabalhar fora, o pai é ausente. A irmã tem 18 anos. Marco, na verdade, ele carrega o peso, seja da distância do pai e seja também do fato que a mãe tem que trabalhar mais, talvez até porque ele tenha nascido fora de época, digamos, quando a mãe talvez não esperasse mais um filho. E também pela irmã. A irmã, que é uma jovem de 18 anos, que quer fazer as suas coisas de adolescente e que se vê obrigada de ter que cuidar de uma criança de 8 anos. Não é o seu papel, ela não gostaria de fazer isso. Então Marco, ele é no centro dessa dinâmica, ele carrega essa culpa em cima dele e, ao mesmo tempo, na escola acontece tudo isso. O professor que diz que ele é muito desligado, que ele não presta atenção, as suas notas são baixas, as outras crianças, ele tem um pouco de dificuldade de se relacionar com essas outras crianças. E então isso tudo acaba ajudando para transformar essa situação de Marco de verdade desesperadora para ele. Então é nesse contexto, nesse desespero, que ele vai encontrar uma saída para essa problemática dele. Nessa situação que ele se encontra, ele não tem com quem se abrir, ele não tem um espaço para falar nem com a família, porque é muito ocupada. Na escola ele não tem amigos e os professores estão preocupados mais com as notas. Então o que acontece? Ele acaba se confiando a uma bolsa que ele tem, onde ele guarda todas as suas lembranças e os seus segredos. Essa bolsa é inseparável para ele, ninguém pode tocar, ninguém pode abrir. É a sua única maneira de se abrir, um momento de evasão, digamos. Até o momento que esses duas crianças da sua escola jogam essa bolsa num terreno baldio. E quando ele vai buscar essa bolsa, ele, na verdade, descobre de ter entrado num mundo fantástico. Esse mundo fantástico não é outra coisa senão a sua fantasia, a sua imaginação. E é graças a essa imaginação que ele vai conseguir encontrar respostas para perguntas que ele não ousa fazer na vida de todos os dias.
Julia, arrête. C'est comme ça. Je me suis donné beaucoup de mal pour trouver ce travail. Je ne veux plus être au chômage. Allez, Marco!
C'est moi qui dois m'occuper de lui? Ça s'appelle du babysitting!
Et Marco, passe la tête. Julia, va t'habiller.
É essa a mensagem de que a força está dentro da pessoa para ela poder ser ela própria e ter a coragem de assumir isso perante a sociedade?
Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, todas as crianças, como todas as pessoas que estão atravessando um momento parecido, elas têm a força para mudar isso. A autoconfiança, na verdade, é uma coisa que está dentro da gente. O bullying não tem uma causa específica. A criança que sofre o bullying, ela tem uma coisa que é comum. É uma criança que abaixa o olhar. Ela tem medo de encarar. E é justamente isso que faz com que ela vire uma vítima. E, na verdade, para ela deixar de ser vítima, e tem vários estudos que comprovam, basta que levante a cabeça um dia e que ela diga não, chega. É uma coisa muito difícil, sobretudo quando a gente tem 8 anos de idade. Mas, na verdade, as crianças são muito fortes. E, no caso de Marco, é isso. Um dia ele consegue levantar a cabeça e dizer para esse outro menino que importuna ele, ele consegue dizer, chega, já não sou mais uma vítima.
Está uma parte da peça em que há uma luta no ringue. Mas não é uma luta normal, é uma luta de palavras. Isso é para dizer o quê? A força da palavra, para mostrar a força da palavra e que a palavra pode mover montanhas?
Sim. Marco, na sua vida de todo dia, ele tem muitas coisas para dizer. Mas como muitas crianças, ele tem muita dificuldade de dizer essas coisas. Ele tem, de verdade, a impressão de ter um muro na frente dele, de que as pessoas não o escutam. Então, eu achei que interessante que esse combate, essa batalha fosse com alguma coisa ligada à palavra, ao ato de tomar a palavra, de dizer alguma coisa. A gente vive num mundo que é muito estigmatizante. A gente diz, não, aquele menino é tímido. Aquele menino não é tímido. E assim a gente vai categorizando as crianças desde pequenos. E essa coisa eles carregam. É muito importante essas palavras para as crianças. Marco é uma criança tímida, mas talvez ele nem seja tão tímido assim. Mas é que desde pequeno, talvez a mãe dele, os professores, dizem, ah, ele é tímido. E ele acaba por ser uma criança tímida, mas ele tem muitas coisas para dizer. E na hora que ele consegue dizer, e é por isso que eu achei interessante essa coisa do rap, desse combate de rap, um battle de rap, onde ele vai conseguir dizer tudo aquilo que ele tem dentro dele. Eu acho um momento bem bonito no espetáculo, porque a gente vê que além de ser um menino que tem muita coisa para dizer, ele tem uma ótima maneira de dizer as coisas. O que faltava era um pouquinho de confiança, de autoconfiança. Quando ele encontra, é maravilhoso.
Je suis pas un poulet, je suis un enfant. T'es peut-être grand, mais t'es pas un géant. Pour un monstre, t'es pas très brillant. Ce que je cherchais tout petit, pas un truc super grand.
Vocês assumem a diferença entre realidade e ficção. A realidade é muito mais sóbria, com as cores muito mais sóbrias. A ficção é ali um jogo de luzes. Assumem isso assim porque...
Digamos que na direção, na encenação, a gente criou uma convenção teatral. Quer dizer que a gente não trabalha com coxias, os atores são sempre presentes no palco e no centro do palco tem esse ringue, um quadrado desenhado no chão, que é o nosso espaço de jogo, digamos assim. E claro, através dos artifícios teatrais, como a luz, o som também, que é muito importante nesse espetáculo, a gente tenta criar uma diferença entre a realidade e a ficção. Mas essa realidade, essa ficção, na verdade, ela é um limite muito tênue, porque não tem de verdade uma grande mudança de cenário, é sempre o mesmo lugar. E a gente tenta reproduzir, criar essa diferença através do jogo dos atores e, claro, desses artifícios que a gente pode utilizar. Era importante pra gente, porque o que nós queríamos dizer com esse espetáculo é que, na verdade, para uma criança é muito importante a fantasia, que a fantasia no cotidiano de uma criança, ela existe na realidade dela. E que uma criança que a gente fala que é desligada, que é tímida, que é pensativa, talvez ela esteja só brincando com a imaginação dela. E é muito importante, porque a imaginação da gente também é uma maneira de não enlouquecer e de suportar certas coisas.
Era Gustavo Araújo, autor da peça Poule Mouillé, em cena até ao dia 28 de julho no Teatro do Centro, em Avignon.
Hey Marco Polo, você sabe o que a manger aujourd'hui? Poulet rôti. Et ben quoi, t'es pas content? T'as pas faim? Eh, en fait, c'était son copain. Eh ouais, et même, il faisait un duo poulet rôti et poule mouillée. Poule mouillée, poule mouillée, poule mouillée. Poule mouillée, poule mouillée, poule mouillée, poule mouillée, poule mouillée, poule mouillée, poule mouillée,
poule mouillée, poule mouillée, poule mouillée, poule mouillée,
poule mouillée. T'arrêtes pas de le répéter, tous les jours à chaque récré. Et fais un effort, si t'es fort tu peux mieux trouver, pour te faire regarder, remarquer, aimer. Toi le coq, moi le poulet. Mais qu'est-ce que t'as, t'es à bloc ou quoi? T'as un toc sur moi, t'as besoin de moi pour exister, pour défouler ou quoi? Poule mouillée, poule mouillée, toi le coq, moi le poulet.